Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Gente, dando sequência aí ao nosso especial de Halloween, eu tô aqui com a Thalita, mando um oi, Thalita, pro pessoal.
Oi, pessoal, tudo bom?
E hoje a gente vai falar sobre found footage, que é um subgênero de terror bem fácil, né, do pessoal fazer aí. Ou seja, se você tiver uma câmera, gente, dá pra você fazer um filme de terror com ela. Se você tiver seu celular, se você tiver uma câmera qualquer, você grava aí, faz umas ediçõezinhas e você lança seu filme, porque é assim. O pessoal que faz esse tipo de filme faz desse jeito, sabe? E o found footage, ele é um subgênero que ficou bem conhecido ali nos anos 80, teve o primeiro filme, que a gente vai comentar dele já já. E aí, no final ali dos anos 90, aqui pro começo dos anos 2000, teve um filme que foi muito emblemático, né, pra dar essa virada. Foi um filme que trouxe uma revolução muito grande, que foi A Bruxa de Blair, que a gente vai comentar também. Mas o found footage, ele é dado, né, como um falso documentário. E como eu falei, ele é de baixa produção, então ele é bem barato, assim, de se fazer, porque você não necessita muito de efeitos especiais, jogadas de câmera, tudo. Então tem muita gente que consegue fazer um filme gravando em uma câmera comum na mão, ou fazendo algum falso documentário sobre aquilo. Ele também aborda todo tipo de história, né? Então tem história sobrenatural, tem de monstros, fim do mundo, tem várias coisas. Então as pessoas usam a criatividade delas pra poder fazer qualquer tipo de história, né, ali com a câmera na mão. Esse tipo de filme, né, found footage, ele se encaixa em vários subgêneros dos cinemas, né, mas ele é mais conhecido ali no terror, que ficou bastante marcado, porque ele traz essa sensação, assim, de que é um falso documentário.
É algo real.
Mesmo. Isso, de que é algo real, né, que eles vendem essa história aí.
Pois é, e falando assim dessa história de falso documentário, eu lembro que na época que eu comecei a assistir os filmes desse gênero, eu não tava muito ligada, eu era um pouquinho mais nova. E então, o que que aconteceu? Eu jurava que o filme era real, que aquilo tudo tava acontecendo.
Nossa,
eu fiquei uma semana, dentro de casa pensando que ia entrar coisas na minha janela, no meu quarto. Foi muito bom. Mas até eu entendi, porque eles, sabe, parece mesmo, os caras fazem de uma forma. A gente vai comentar sobre a divulgação de Bruxa de Blair, que aconteceu exatamente isso, né? Cara, foi um marketing incrível.
Sim.
Que aconteceu no lançamento desse filme.
Sim.
Comentando um pouquinho mais sobre a história, né, do subgênero, ele é um gênero de um dos mais novos, né, que a gente pode dizer, já que ele começou, sei lá, nos anos 80, né, com um polêmico diretor Deodato, que é um italiano. Ele fez um filme chamado O Holocausto Canibal. É um filme bem polêmico, né, eu acho que é um filme que se deu um pontapé para poder estabelecer o subgênero do found footage.
Uhum.
E é um filme que permanece hoje como uma obra clássica desse subgênero, até o lançamento da Bruxa de Blair, né? Que aí veio e estabeleceu de vez esse gênero de filmes found footage. E, assim, é um dos melhores filmes que o pessoal comenta, sempre indica, né, dos anos, no início dos anos 80, e ele é muito polêmico, né, apesar de, acho que a gente consegue até encaixar ele dentro do gênero do gore, porque é um filme, assim, bem pesado, né, as histórias ao redor das gravações do filme foram bem questionáveis. O filme, ele conta a história de um antropólogo. Ele vai viajar para dentro da selva e, assim, ele tenta descobrir o que aconteceu com a equipe do pessoal que foi lá fazer um documentário. Aí ele descobre que todas essas pessoas foram mortas, na verdade foram comidas, e graças a algumas fitas que foram encontradas, né? E ele também descobre como o que aconteceu, o motivo dessa brutalidade. Então, o Holocausto Canibal é um documentário muito forte, tipo, ele é extremamente bem feito para sua época também, e até pelo papel do documentarista, né, influência do mundo civilizado, das pessoas que moram em locais, sabe, menos acessíveis. E também é um filme que explora bastante a violência, né? Bom, ele mistura, assim, sabe, esses vários gêneros dentro da forma do que é gravado, né, através de uma câmera que estabelece como se fosse um documentário real, né, contando o que que acontece. E ele conta um pouco da violência animal, de canibais italianos, e as cenas são muito pesadas, pesadas mesmo. Então, esse diretor, ele fez várias coisas até ele estabelecer esse subgênero. E então, uns 20 anos depois do lançamento do Holocausto Canibal, a gente tem o documentário, né, A Bruxa de Blair, que aí estabeleceu de vez esse movimento do subgênero e deu origem a mais filmes que hoje a gente conhece, né? Como Atividade Paranormal, Quarentena, né? E é um gênero bastante legal para se assistir de filme. Apesar de, óbvio que eles não são reais, mas a gente assiste e dá aquele medozinho, justamente pelo formato que o filme é filmado. E também, como o Marcos falou no início, você com uma câmera, né, e baixo orçamento, porque a maioria são de baixo orçamento, porque você não precisa muita coisa, você precisa adicionar efeitos especiais, que hoje em dia, né, um editor simples no celular você consegue, e sua
Sim.
criatividade, né? Você usa sua criatividade e você tá aí, monta seu filme de terror.
É, gente. Se vocês quiserem montar um filme, monta em casa e é isso aí. Não muda pro povo.
Lança aí do YouTube,
Exato.
né?
Sim. Pois é bem isso mesmo. É tudo isso que a Thalita falou. O found footage, ele tem essa intenção de tentar vender pra gente que é algo real, né? Tanto que o Holocausto Canibal foi isso, a Bruxa de Blair foi isso também. A gente vai comentar daqui a pouco sobre a Bruxa de Blair, porque essa é a graça do filme, né? Eles usam esse método de, achamos uma fita onde tem gravações de, sei lá, de uma pessoa que gravou tudo e essa pessoa morreu, e aí achamos a fita, né, onde a pessoa fez a filmagem. E a gente acaba comprando, né? As pessoas acabaram comprando de que os filmes eram reais. Principalmente a Bruxa de Blair, que a gente vai comentar logo em breve sobre o marketing dele, que deu super certo. E assim, na época eu era muito criança, então não lembro, mas né, a história conta que foi algo que as pessoas ficaram com bastante medo e que as pessoas acreditavam mesmo que aquilo era verdade, né? E eu vou trazer um filme aqui que eu assisti já várias vezes, que é um filme que eu gosto muito, que é o filme do REC, que ele é um filme espanhol, que ele foi dirigido pelo Jaume Balagueiro e pelo Paco Plaza, que foi lançado lá em 2007. Ele é um filme que conta a história de uma jornalista, né, chamada Angela Vidal, que ela é repórter de um programa chamado Enquanto Você Dorme. É muito engraçado. E aí ela acompanha, né, a equipe de bombeiro, uma equipe de bombeiro de madrugada, para ficar falando sobre a vida deles e como eles trabalham e tal. E aí eles vão atender, né, um prédio onde estava sendo solicitado lá uma ajuda por causa de uma senhora que ficou presa dentro do quarto, né, dentro da casa dela. E aí eles chegam lá e acabam descobrindo que tá rolando uma infecção lá. As pessoas estão sendo infectadas por alguma coisa que deixa ela super louca, enfim, né? Começa a ficar agressiva, uma coisa meio zumbi. E, cara, o REC, ele é um filme, assim, muito bom, porque eu acho que é um dos melhores filmes que tem de found footage, porque ele também não vende essa história assim de que é algo real. Ele é um found footage mesmo e você compra ali pensando que já é um filme, sabe? Porque tem essa questão também. Eu acho que lá no começo dos anos 2000, com a Bruxa de Blair, todas as pessoas que fizeram filmes, né, de found footage, eles tentaram vender essa ideia de que o filme ele era real, né, que eles encontraram as fitas e quiseram vender isso. Até hoje tem alguns filmes independentes que tentam fazer isso também, né? Filme independente assim de found footage, enfim. E o REC não, tipo, a gente sabe que a história é essa mesmo. É de uma jornalista, né, de uma repórter que ela tá com câmera dela e ela vai para esse prédio aí onde começa a acontecer várias coisas. Esse filme ele é muito bom. Tipo, ele passa tanta verdade assim para um found footage, sabe? Mesmo você sabendo que é um filme mesmo. E ele parece um filme que tem um orçamento muito grande, só que ele mostra muita coisa legal. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele mostra um cenário, né, tipo câmera, tudo bonitinho assim, que parece que é um filme de grande orçamento, ele foi gravado de uma forma muito simples. Tanto que lá no YouTube, vocês podem ver também, tem um vídeo dos bastidores. Nossa, é muito simples a forma que eles gravam, assim. Parece que é uma coisa muito grande, sendo que na verdade nem é, sabe? E aí o REC é um filme muito importante para você que quer assistir filme desse subgênero, porque ele é muito legal mesmo. E aí eles fizeram, né, uma versão americana, que a Thalita até mencionou aqui, que é o Quarentena, que é uma versão americana desse filme. Eu nunca assisti essa versão americana, mas o filme original é muito bom. Ele é de 2007. Ele tinha em alguma plataforma de streaming aí, mas eu não sei se tem ainda. Se eu não me engano, era no Telecine que tinha, mas eu acho que não tem mais. Mas enfim, vocês conseguem achar fácil aí na internet para assistir, porque é um filme muito, muito, muito bom. Eu acho que vale super vocês irem atrás. Outro filme que eu vou comentar aqui também aqui para vocês é um filme chamado Fenômenos Paranormais. Que é um filme que ele foi lançado em 2010, ou foi 2011, se eu não me engano. Acho que foi 2011, que fala sobre um reality show, né, de uma galera, assim, que eles resolvem no hospital, abandonado, porque eles ouviram histórias de que existem espíritos lá e que tá acontecendo alguma coisa nesse hospital. E eles acabam indo lá com uma câmera, né, essa equipe de jornalistas, e eles acabam gravando tudo que tem ali, né? E aí começa a acontecer várias coisas bizarras. Esse filme tem dois filmes dele, né? Tem o primeiro e tem o segundo. E é um filme muito bom. É um filme muito legal, porque ao mesmo tempo que eles tentam vender o lance de que é um documentário e que foi gravado de verdade, a gente sabe que, né, hoje em dia não pega tanto isso, inclusive, né? Só falando de novo, a gente vai falar sobre a Bruxa de Blair e comentar, porque a Bruxa de Blair, gente, assim, só vou dar uma prévia. A Bruxa de Blair, ela colocou na nossa cabeça esse conceito do found footage, de que era algo, uma gravação perdida, e que alguma pessoa achou e resolveu lançar no cinema. Então, depois da Bruxa de Blair, vários filmes tentaram fazer. Só que a Bruxa de Blair chegou num time muito rápido e muito fácil, porque era no começo dos anos 2000. As pessoas não sabiam, a internet ainda estava caminhando aí no mundo. Não tem a mesma coisa que era quando, sei lá, foi em 2011. As pessoas já tinham internet, o mundo já estava avançado e as pessoas ainda não compram tanto essa ideia. Mas aí a gente vai falar um pouco depois sobre A Bruxa de Blair. Mas Fenômenos Paranormais é um filme muito bom também. Então, se vocês quiserem assistir, vocês podem encontrar aí na internet, porque esses filmes assim, é muito difícil de achar em streaming. Esse do Fenômenos Paranormais, eu acho que vocês conseguem ver na internet mesmo, caçando em algum lugar. Mas, gente, vale super a pena já assistirem REC. Inclusive, REC, ele é um filme tão simples assim, que o orçamento dele foi de 1 milhão e 500 mil euros. Tipo, muito pouco para um filme. E o filme arrecadou mais de 32 milhões de dólares aí no mundo. Ele foi gravado em 20 dias. Então, assim, foi gravado muito rápido, perto de grandes filmes aí que demoram, sei lá, 60 dias, 90 dias e tudo. Então é um filme que vale super a pena. Se você não assistiu, vai lá assistir porque é muito, muito bom. E Fenômenos Paranormais também.
Inclusive, A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal foram filmes que se estabeleceram no gênero pela criatividade, pelo marketing dele, e também porque foram filmes de baixo orçamento e eles lucraram muito, muito mesmo. Né? E o mais legal desse subgênero é porque eu acho que eles são mais imprevisíveis do que os filmes comuns, né? Porque você tá assistindo como se fosse algo real e ele te dá a impressão. Você já sabe o que é que aconteceu, na verdade, com o filme. No filme. Porque já começa você sabendo que tem uma gravação, que aconteceu isso aqui, eles só vão investigar o que tá por trás, não é? Então, eu acho que essa é bem a melhor parte de você assistir esses filmes e você tá investigando junto com a pessoa que encontra as fitas, enfim. E comentando agora sobre a Bruxa de Blair, né? O marketing incrível dele, ele é um filme de 1999 e eles começaram a vender os fatos do filme como se fosse real, né? E o cenário também era perfeito, né? Jovens desaparecidos na floresta, né?
Sim.
Uma coisa não é uma coisa incomum de se acontecer, porque acontece de pessoas se perderem, né? E então a história vem como se fosse uma bruxa que habita naquele local e por ali estava por ali por muito tempo. E as filmagens, elas são muito reais. E foi dado como assim uma coisa inovadora, né? Nisso na Bruxa de Blair. Inclusive, a estética do filme, ela é bem questionável às vezes. Né? A trilha sonora, então, mas isso
Sim.
não deixa de ser um filme ruim, né? Ele é um filme ótimo, muito, muito bom. Porque o marketing, né, o trabalho do marketing é realmente te convencer de que aquilo é real e de que aquilo, né, tá ali e você vai ficar com medo. Então, ele é como se fosse um filme sucessor do filme O Holocausto Canibal, né? Só que ele veio ali de uma forma bem melhor, uma história bem mais, como posso dizer, mais moderna. E isso aí deu um pontapé para o gênero ficar conhecido e tipo, bem mais popular, né? Inclusive, eu vi algumas coisas em que o filme foi relatado pela Forbes que, né, ele teve a melhor campanha de mídia de todos os tempos. E, cara, bem merecido, porque todo mundo estava acreditando. Principalmente porque você sabe, né? Muito bem editado, a gente já vai saber que tá rolando alguma coisa. Não é real. Mas o filme, ele é tão questionável as gravações dele que você olha, cara, os caras morreu mesmo, tem uma bruxa ali. E o buzz, o barulho que se fizeram para poder dizer que tinham pessoas parecidas, notícias falsas sendo plantadas nos jornais, né? Desaparecimento das pessoas. Mano, foi sensacional pra época, né? Hoje em dia, isso não iria colar mais, ou iria, porque a gente vive numa época que a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira na internet,
Pior
né?
que é verdade.
Tinha até um site não, sobre a Bruxa de Blair, não é? Eu
Sim,
não sei
tinha um
se você.
site.
Eu também era bem novinha, mas quando eu comecei a ver sobre o filme, eu acabei vendo esses detalhes. Então, o filme foi um sucesso, tipo, indescritível. E ele deu um pontapé para os outros filmes se estabelecerem também, né? Como a própria atividade paranormal, que teve filmes incríveis. Só deu uma desandada, né? A gente já comentou sobre isso, que às vezes o pessoal vai fazendo tanta sequência para os filmes, eles acabam perdendo o foco da história, acabam ficando um pouquinho mais. Perde a graça, né? Realmente.
Em outubro de 1994, três estudantes de cinema desapareceram na floresta de Burkittsville, Maryland, enquanto rodavam um documentário. Um ano depois, seus filmes foram encontrados.
Já tá gravando?
Pronto.
Essa é
Espera aí,
minha
espera aí,
foto.
espera aí. Deixa eu achar o foco.
Ah, tá bom.
Tá. Bom dia.
Pronto?
Pronto.
Essa é minha casa.
Isso.
Eu estou largando esse conforto por um fim de semana para explorar a Bruxa de Blair. Leitura essencial como permanecer vivo na floresta, porque nunca se sabe o que vai acontecer. E esse é um livro muito importante, porque tem um artigo
sobre... E o filme, ele fala sobre três jovens, né? Que é a Heather, o Michael e o Joshua, que eles vão para uma cidade chamada Burkesville, lá em Maryland, nos Estados Unidos, para gravar um documentário sobre uma lenda que ficou muito conhecida lá, a respeito de uma bruxa chamada Alec Edward, que ela viveu lá por volta de 1700, e que ela sequestrava crianças para fazer rituais, né? E aí ela foi descoberta, tudo, e foi expulsa, né, do vilarejo na época, e aí ela saiu de lá e amaldiçoou a cidade, né? Então tem que ter sempre essa coisa aí, esse drama, pra pesar a história. E aí, os três, eles começam a gravar esse documentário. Então eles vão pra essa cidade, eles entrevistam as pessoas de lá, os moradores. E eles começam a falar, né, sobre a lenda, tudo e tal. E eles vão pra floresta, que é um cenário ali mais principal ali do filme. E aí eles dormem, acabam dormindo, acabam pesquisando. E, tipo, é uma floresta muito grande. Então eles acabam se perdendo nessa floresta, começa a acontecer várias coisas lá, né? Então eles se perdem, não sabem mais onde estão, eles começam a ficar atordoados, então eles brigam bastante os três, e enfim, é uma série de coisas assim que acaba acontecendo, que pra gente que tá assistindo o filme, a gente meio que já saca que eles estão sendo atormentados pela bruxa, né? Por essa bruxa aí. E um detalhe muito importante é que a bruxa não aparece, de fato, no filme, né? Isso foi um motivo que deixou muita gente com raiva na época, porque as pessoas queriam ver a imagem da bruxa, né? Até voltando um pouco num podcast que a gente falou, que eu falei sobre o filme A Bruxa mesmo, esse de 2016, foi quase a mesma coisa. Que as pessoas queriam uma bruxa que voasse na vassoura e ficasse jogando coisa por aí, sabe? E a Bruxa de Blair, muita gente ficou com raiva por causa disso, porque não apareceu a bruxa. Mas falando sobre o filme mesmo, sobre o marketing, né, que a gente já puxou um pouco um gancho, cara, os diretores, eles fizeram assim, eles gravaram o filme, mandaram esses três indo pra cidade, de fato, deram uma câmera pra eles e falaram, ó, grava lá as coisas, e é isso aí mesmo. Só que aí, os atores recebiam, né, um roteiro do filme, então eles sabiam algumas coisas que ia acontecer, só que outras coisas eles não sabiam, né? Eles tinham um guia, né, sabiam que era um filme, mas tinha coisas ali que eles realmente não sabiam, né? Então, por exemplo, eles de fato dormiram na floresta, então não é que eles gravaram só um take lá deles dormindo. Não, eles dormiram de fato na floresta. Tudo que tem ali naquela parte da floresta onde aparecem os objetos lá místicos lá de feitiçaria e onde eles ouvem barulho de criança chorando, rindo e também a barraca se mexendo, barulho, tudo. Aquilo tudo foi real para eles porque foi a produção.
Sim, a produção atormentavam eles reais, né? E eles contrataram pessoas para confirmar que era história, que era real. Então, tipo assim, os atores foram achando que era verdade, porque outras pessoas também estavam falando que era verdade, né?
Sim.
E eles recebiam mensagens estranhas, coisas estranhas o tempo todo. Nossa, isso foi uma jogada incrível. Na verdade, a mente, sabe, poderia ter dado merda com alguém. A gente nunca se sabe, né, uma coisa dessa. Enfim, até as coisas usadas no filme também eram reais, né? Até a cena do dente lá, que quem já assistiu ou quem vai assistir vai notar, também, né, era coisa real. E, gente... surreal esse negócio. Eu li uma coisa que até um fã invadiu a casa lá pra saber se era. Enfim, gente, que coisa genial, né? Genial, assustadora.
Sim.
O filme foi vendido como um documentário, não como um filme, de fato. Ele foi vendido mais como um documentário.
Então, eles venderam como um documentário mesmo. E aí eles faziam tudo isso, sabe? Tipo, Os atores, eles sabiam que, porque eles tinham um roteiro para aquilo, né? Só que teve coisas ali que eles não sabiam. Então, por exemplo, esse lance de assustar, eles não sabiam. A produção dava pouca comida para eles, porque eles tinham uma comida lá, então eles davam pouca, que era para criar briga entre eles. Então, se eles
Sim.
realmente se perderam na floresta, como tem no filme,
Né?
eles realmente se
A
perderam lá.
menina, ela chorou de verdade, né? Aquela cena,
Sim.
ela chorou de verdade com o que estava acontecendo. E
É.
eu lembro que eles distribuíam, do marketing, eles distribuíam coisa dizendo que as pessoas estavam desaparecidas. E parece que teve até um problema com isso, porque na época existia um crime real de uma pessoa desaparecida. E aí eles tiveram que parar. Né? Eles tiveram que dar uma pausa. Gente, que genial a cabeça da pessoa dessa época, né?
Não, sim, então. Essa cena que você falou que é a da Heather, né? Que ela chora na câmera e começa a sair
Isso.
vários catarros lá do nariz dela. É uma cena muito icônica pra filme de terror. É muito icônica no cinema. E essa cena foi gravada de verdade. Ela tava chorando de verdade. Porque eles achavam mesmo que estavam sendo atormentados, né? Por causa dessa bruxa e tudo. Então, assim, o marketing foi muito pesado em cima disso. Porque eles conseguiram fazer uma campanha muito grande para um filme independente, sabe? Eu lembro também que passou na televisão lá nos Estados Unidos. Não sei, eu não sei assim, gente, se era uma campanha de marketing mesmo ou se foi de verdade que passou na televisão. Mas na internet tem um vídeo, sim, de uma repórter, de dois repórteres lá que eles estão falando sobre o caso, que eles falam que três jovens desapareceram lá em Maryland e tudo. E eu acho que deve ser um marketing mesmo, mas
Sim, foi coisa
eles.
do marketing.
Isso, mas eles fizeram isso, sabe? Então, se você assiste aquilo, você acha que aquilo é verdade, né? Então, eles aconselharam os atores, após as gravações do filme, para eles não saírem de casa, para eles não fazerem aparições públicas, porque eles iam vender esse marketing, né? Então, assim, pelo fato também deles não terem dinheiro, o filme, ele. O marketing do filme acabou sendo de boca a boca, né? Então, sei lá, eles conheciam algum contato e ia falando, olha, isso aqui é real e tal. E aquilo foi se tornando um boato. Foi mais um boato que foi circulando. Não era igual, sei lá, eles não tinham um grande estúdio de cinema onde tem todo aquele marketing, onde tem, como que fala? Premiere, igual a gente vê hoje, coisa do tipo. Não. Eles só jogaram o filme, né? Sabia que esse filme ia para os cinemas, as pessoas sabiam que isso ia, e foi o que chamou a atenção do pessoal, porque as pessoas ficaram, pô, os caras desapareceram, né? Os três jovens desapareceram, então isso é real, né? Alguém deve ter achado a fita. Tanto que no final do filme, né? Eles desaparecem, e aí a Heather deixa a câmera dela cair, a câmera fica parada por alguns segundos e para a gravação, né? Então, sei lá. Também é um marketing, porque as pessoas falam, ah, pegaram a câmera que tava tudo gravado, enfim, né? Tudo bem, bem inteligente, assim. E realmente eles jogavam o rosto dessas três pessoas, eles fizeram uma montagem para falar que eles estavam desaparecidos. E aí essa imagem circulou na pouca internet que tinha antes, enfim, entre as pessoas da cidade, e, enfim, de vários lugares.
Eles distribuíam mesmo esses folhetos, né? Foi nisso que eu vi que durante uma divulgação, eles tiveram que parar porque estava acontecendo um sequestro real de alguém da parte de televisão, algo assim, da época. E aí ele teve que parar com isso, né? Dizeram que as pessoas estavam desaparecidas mesmo.
Sim, pois é, então. E aí eles fizeram toda essa campanha, assim. Uma campanha muito grande pro filme, né? E foi como a gente falou, naquela época a internet, gente, mal assim, existia, mas, né, daquele jeito. E era muito difícil você saber. Hoje em dia, eu não, sei lá, talvez daria certo de novo se a pessoa que tivesse a ideia, né, de trazer isso, ela fosse muito perspicaz. Ela fosse muito inteligente, assim, pra poder fazer essa coisa colar hoje em dia. Porque, né, gente, a internet tá aí. A Thalita falou, né? A gente não sabe se o que é mais verdade, o que é mais mentira. Mas se a pessoa for bem inteligente, ela consegue fazer um filme que tem um impacto, assim, igual a Bruxa de Blair. Só que a Bruxa de Blair, agora falando do filme, ele é um filme, assim, que você compra mesmo que aquela é real, sabe? Então você acha que aquilo é um documentário, você acha que aquilo aconteceu de verdade, Mas eu acho que o que marcou mais o filme foi a campanha de marketing, sabe? Porque tem muita gente mesmo que até hoje acha que o filme é de verdade. Tem muita gente que acha que aconteceu. Eu fui dar um Google, né, no YouTube e fui ver, né, algumas coisas sobre o filme, sobre bastidores ou alguém comentando coisa do tipo. E nos comentários do YouTube, muita gente achava que até hoje o filme era de verdade. Porque aquela campanha foi muito forte, né? E, sei lá, o filme de terror, principalmente o found footage, como eu falei, eles usam esse recurso de, ah, achamos fitas abandonadas e coisas do tipo, né? Tanto que a maioria desses filmes, no começo, às vezes eles tentam colocar. Eles não colocam nem baseado em fatos reais. Eles já colocam assim: essas fitas foram encontradas em tal, tal, tal. Eles colocam tipo, ah, esse documentário é real e não tem nada, sabe? Tipo, então eles colocam, tentam de alguma forma colocar na nossa cabeça de que aquele documentário, de que aquele filme, ele é real e aquelas fitas foram encontradas em algum lugar e afim, sabe? Então, é um filme assim, é um subgênero que, primeiro, ele trabalha muito com a criatividade, né? Então as pessoas são bem criativas para poder fazer ele. Então, é aquilo, né, que a gente já falou no, nos outros podcasts, né, nos outros episódios. O terror em si, em geral, ele é muito criativo. E o terror você consegue fazer ele de uma forma de baixo orçamento, né? Se você é um cineasta novo, algum estudante de cinema e você quer fazer um filme, você vai e faz, sabe? Você usa a sua criatividade, seu conhecimento, você faz. E muitos desses filmes que se tornaram clássicos aí ao longo dos anos, né, das décadas, eles começaram como baixo orçamento. E aí a criatividade, né, tipo a história do filme tudo, faz com que eles ganhem bastante dinheiro. Tanto na A Bruxa de Blair, né, que eu até anotei aqui, que ele foi, teve um orçamento de 60 mil dólares, o filme. É muito baixo. Se eu parar pra pensar, é muito baixo, gente. E arrecadou aí ao longo de todos os anos aí 248 milhões de dólares aí no mundo todo. Então, assim, gente, é muito dinheiro você transformar 60 mil em quase aí 250 milhões, sabe? Então, assim, é muito dinheiro. E é uma coisa que a gente sempre fala também, né? O terror, ele é criativo. Então, todos os subgêneros você consegue dar um jeito de trazer essa criatividade e de transformar filmes grandes, né? Então, acho que o found footage, ele marca por isso. Por você ter alguma ideia e trazer algo muito grande, assim, e acabar levando as pessoas para o cinema, tentar vender a ideia de que isso é real. E as pessoas acabam comprando, e é isso, sabe? Ah, eu amo muito found footage, é meu subgênero favorito. Eu amo demais, real.
Essa parte da criatividade, se a pessoa souber, porque assim, o terror em si, ele vai te usar, ele pode usar qualquer elemento, né? A gente já falou isso nos outros podcasts. Qualquer elemento que você tiver, da vida, que você sabe que vai te dar, que vai dar medo em você, vai dar medo em outras pessoas. Então, você usa esse artifício e pronto, você. Sabendo desenvolver, elaborar, você vai longe, né? Como nos filmes trash, né, que a gente comentou, né? O pessoal usa o quê? Um pneu, né? Um tubarão voando. Então, pra você fazer um filme no estilo documentário, você pega uma história local de cidade, principalmente cidade do interior. Você vai encontrar milhões de coisas diferentes de pessoal dizendo que viu isso, que tem isso, que atormenta a cidade, né? Que a gente teve aquela história do Jumpacu no Brasil. Que... Gente, sério, a pessoa que vê que a gente que tem essas histórias no Brasil e não fez ainda um filme, por favor, usa aí a sua criatividade e vai pra cima.
Sim, exatamente.
Porque, né? Assim, você compra a ideia, né, de que o filme é real, mas você tá usando um elemento, né, como a Bruxa de Blair. Há muito tempo as pessoas viviam nessa com essa imagem, né, de que bruxas aterrorizavam certo lugar, e as pessoas compram muito essas histórias em certos países, certos locais, né, inclusive demonizando as próprias bruxas, né, essas mulheres. Então, por isso que a gente vai comprar a ideia de que é um filme real, que é uma coisa que pode estar ou não acontecendo.
Sim.
Então, diz que faz um gênero maravilhoso, né? Pensar de novo, tem tudo aí para continuar crescendo, o pessoal usar a criatividade e criar mais coisas, né? Outro filme interessante também que a gente tem é O Segredo do Lago Mungo, né? Que foi indicado pela nossa amiga Vanessa, que hoje não pôde estar participando,
É, eu já
né?
vou
O
estar
filme.
presente, ficou de fora.
Então, o filme, ele acompanha a família Palmer, que perdeu sua filha recentemente, e acredita que estão vendo manifestações sobrenaturais do espírito dela. E por conta disso, eles contratam um parapsicólogo para ajudá-los a entender que se aquilo é real ou não. O filme, ele trabalha bastante nisso de te convencer que tudo é real, né? Usa fotos e vídeos antigos. E tentam investigar a vida real da Alice Palmer, né? E também é um filme muito, muito, muito bacana. É bem diferenciado. Se você pesquisar, você vai encontrar vários filmes desse gênero que são fantásticos. Gente, não é porque eles são de baixo orçamento que eles são ruins, não. São filmes fantásticos. E bem parece algumas coisas clichês. Mas é bem intrigante, inclusive pela parte a temática dele, né? Temática do filme, que tipo, usa a morte de uma pessoa e aí com o tempo, né, a família pinta que ainda tá tendo contato, essas coisas. E é o que já deixa interessante e convincente, né, da pessoa, né? Será ou não? Porque a gente não questiona, mas a gente sabe que existem pessoas que acreditam realmente nessas coisas, então, que são mais sensíveis do que outra. Então, isso que faz um filme também muito bom. É um falso documentário, claro, porém, as pessoas, né, precisaram também ser convencidas que era um filme falso, né? E é um filme, assim, desconhecido pelo público em geral, né? Porque normalmente, hoje, todo mundo quer assistir, procura mais filmes que você conhece, né? A empresa por trás, que tem um marco que te coloca ali com vontade de assistir. Mas é um filme australiano, de baixo orçamento, não é muito notável, mas ele é muito bom. Então fica aí a indicação se você quiser assistir, se você gosta do assunto que aborda coisas sobrenaturais, né? Porque esse gênero em si, ele pode envolver tudo, não é só terror, não, tá? É na comédia. Tem isso, pode abordar coisas do fim do mundo, coisas como serial killer. Não é uma coisa exclusiva do terror, né? Mas no terror ele também vai ter uma gama extensa aí de coisas para ser usadas, certo? Para quem gosta do gênero, ele se torna bem mais interessante, né? Porque combina aquele medozinho bom da gente assistir um filme com alguém.
Sim.
Com a criatividade da direção.
Sim. É bem isso mesmo. E tem vários filmes de found footage aí na internet. Se vocês forem dar um Google aí, eu vou indicar alguns para vocês que são bem legais, que eu gosto bastante. Mas eu vou indicar, eu acho que muita gente já assistiu, mas se você não assistiu, assista de novo, que é Atividade Paranormal. É um filme muito bom aí que surgiu aí nos últimos anos. É um filme que deu um up também, porque o found footage, ele é um filme que às vezes aparece um filme muito bom, aparece vários, né? Assim, normal. Depois aparece um muito bom de novo e aparece outros normais, né? Então eu acho que depois da Bruxa de Blair teve Atividade Paranormal, que foi um filme que fez bastante sucesso e que muita gente gosta, comenta por causa da temática do filme e, enfim, por causa de tudo lá que acontece. E a história é basicamente, né, um casal que eles moram lá numa casa, e aí eles começam a sentir que tá rolando alguma coisa ali na casa, que tá tendo algum espírito, alguma atividade ali paranormal. E aí eles colocam uma câmera, né, porque o namorado lá da moça, que eu esqueci o nome dela, gente, vocês me desculpa. Eu já assisti esse filme 300 mil vezes, mas eu não lembro o nome dela e nem do cara. E aí ele começa a filmar tudo, ele deixa a câmera lá enquanto eles estão dormindo para captar tudo bonitinho. E aí eles acabam descobrindo mesmo que tem algum cão ali, algum espírito ali na casa deles. Mas o Atividade Paranormal, ele, ao longo, né, dos filmes, ele tem toda uma história desenvolvida, não é, tanto nesse primeiro filme como no segundo, né, como a história lá da irmã dela. Então, é bom você assistir e tentar entender o filme como um todo, tá? Então, ele tem vários filmes aí, acho que tem um, dois, três, tem uns spin-offs também, acho que tem dois spin-offs do filme, que é o Marcados pelo Mal, eu acho, e o Atividade Paranormal em Tóquio, mas todos esses filmes eles se encaixam, meio que eles conversam ali. Então, se você nunca assistiu, vale a pena você assistir lá. Outro filme também que eu vou trazer aqui é um filme chamado Creep. Eu acho que eu cheguei a comentar dele, mencionei ele rapidinho aqui, que é a história de um cara que ele é um, ele grava documentário assim para as pessoas, né? Ele filma assim o cotidiano das pessoas, enfim. As pessoas meio que contratam ele para poder registrar momentos de família, enfim. E ele acaba sendo chamado por um cara que ele mora numa cabana assim, numa floresta assim, acho que é uma floresta. E esse cara, ele tá com uma doença e ele vai morrer, né, e tals. E ele quer gravar um documentário ali sobre a vida dele, né, para deixar para alguém ver e tals. E aí esse cara acaba gravando a vida dele, tudo que ele faz. Então ele vai pescar, ele vai na pular, sei lá, ai, qualquer besteira que ele faz, o cara vai lá e começa a filmar isso pra ele, né? Filmando o dia a dia dele. Só que aí o cara descobre que essa pessoa que contratou os serviços dele não é uma pessoa tão boa assim, e começa a acontecer várias coisas estranhas, né? Esse cara começa a se rebelar um pouquinho, e aí vai acontecendo vários eventos estranhos assim ao longo do filme. Esse filme é muito bom. Eu não sei se ele tá na Netflix, porque a última vez que eu assisti tava lá. Então, vocês podem procurar na internet aí. Mas é um filme muito bom. Muito bom. Ele dá muito medo. Você fica tenso, assim, porque ele é em found footage, né? O filme inteiro, câmera na mão. Então você mal vê a cara do ator ali. E só vê a cara do outro homem, né, que contratou os serviços. Mas é um filme muito bom. Ele tem dois filmes. O primeiro foi o que eu assisti. O segundo eu assisti, mas eu não lembro se eu gostei tanto assim. Eu acho que não, senão eu ia comentar aqui se ele fosse tão bom assim. Mas o primeiro é muito bom. Ele se chama Creepy e vale super, super a pena vocês assistirem.
Olá. Outro filme também que a gente quer deixar aqui como indicação para vocês é Assim na Terra como no Inferno, né? Ele é um filme que também deu muito o que falar, dividiu opiniões. Ele, assim, o filme começa, tem uma história bem legal, mas acaba que ficou esgotado, né? E divide muitas opiniões sobre o final dele, sobre, como ficou assim, não muito legal. Eu também tenho um certo, sabe, eu fico meio assim, meio lá, meio cá com esse filme, porque eu tava com muito hype pra assistir ele na época, e quando eu assisti, eu meio que acabei assim, ah, nossa, é isso? Mas dá pra se divertir. Só se você for uma pessoa claustrofóbica, por exemplo, não assista, porque é um filme que ele se passa todo dentro de um buraco, né, nas
Ah,
catacumbas
sim.
de Paris, e é onde uma equipe com um arqueólogo, ele vai lá à procura de uma pedra filosofal, né? Então eles chegam lá e encontram essas catacumbas, né? Assim, muito, a sensação de pavor é a todo instante, porque o filme se passa num lugar fechado, né? Começa a acontecer coisas estranhas lá dentro. Muito corpo de pessoas, enfim, corpo não, os esqueletos de pessoa. Então a sensação de pavor dele é a todo momento, sabe? Então é aquela narrativa bem inquieta que dá uma impressão de terror, porque as pessoas estão presas no lugar, não sabem tudo que está acontecendo lá dentro. E assim, é bastante interessante o filme nessa questão. E assim, no final, que ele dá uma divididazinha de opiniões, eu acho que vale a pena. É um filme bem bom. Eu recomendo ele pra assistir. Tem gente que gostou, tem gente que não vai gostar. Mas, já sabe, né? Se você tem medo de lugar fechado, por favor, não assista, porque o filme, toda parte dele é gravado assim. Mas ele é muito criativo. Eu achei criativo essa parte, porque a gente, assim, já pensa, né? Cara, tá ali no, na cidade, tá querendo investigar um fato, né? De buscar uma pedra, uma coisa estranha debaixo de uma cidade, né? Lá de Paris, com tantas histórias ao redor. Enfim, é um filme que entrega tipo, um bom início. Ele tem bons. Você leva muito susto, muito sufocante também, né? Pela questão de ser um filme gravado dentro do buraco. Só que aí depois ele começa a ficar umas coisas assim tão. Sabe? Absurdo dos absurdos que a gente. A gente pensa assim, pelo amor de Deus, né? Podia ter acabado antes.
Ai, sim. É, pois é, esse filme aí que você mencionou, eu já assisti, mas assisti ele uma vez há muito tempo, acho que logo quando saiu. E eu nem lembro muito o que acontece, assim. Você foi falando e eu fui lembrando assim um pouco das coisas, né, das cenas e tal. Mas é isso. Ó, gente, outra coisa também que eu vou dar uma dica aqui para vocês. Né, se você gosta muito, muito de terror, e eu sei que você gosta porque você tá ouvindo aqui, gente, procura curta de terror no YouTube. É a melhor coisa que existe no mundo. Porque tem uns
Verdade.
curtas muito bons. Tem uns curtas bem legais lá. E você consegue achar, assim, eu não, nunca cacei curta brasileiro. Inclusive, eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas, se você jogar lá qualquer curta de terror, short filme de terror, vocês vão achar vários filmes lá bem legais. Bem curtinho assim mesmo. De 5, 4 minutos, 3 minutos. Que dá bastante medo. Eu amo ficar vendo curta no YouTube. Teve um tempo que eu mostrava todos os curtas de terror assim pra minha irmã, pra gente assistir e tal. Que a minha irmã, ela ama filme de terror assim como eu. A gente sempre assistia todos esses filmes assim. Mais antigos ali de 2006, 2004, assim. Quando passava na televisão, eu e a minha irmã a gente assistia todos os dias os mesmos filmes. Tanto que na semana passada você falou sobre Arraste-me para o Inferno. E aí, esse filme eu já assisti ele tantas vezes. Mas tantas vezes eu já assisti esse filme. E a minha irmã sempre assiste bastante. Então, gente, vai no YouTube também, caça uns curta lá que vocês vão gostar de assistir. E tem uns curtas bem interessantes. E eu gosto de ficar lá vendo. E eu vejo curta repetido 300 mil vezes, porque é bem legal. Mas sobre o Found Footage, eu deixei essas indicações aí. A Thalita deixou essas indicações também aí para vocês. E é isso.
A gente não pode esquecer de um filme chamado Cloverfield também, né, que é bastante interessante. O
Sim.
pessoal, né, ele é bem criativo, bem elaborado,
Sim.
né, já tem um orçamentozinho maior, já é bem feito. Eu gosto da franquia. Teve o último filme que lançou no, na Netflix, de surpresa, né, mas acho que o pessoal não gostou muito, que foi Paradoxo, né. Eu não lembro de ter visto boas críticas dele, mas o primeiro Cloverfield Monstro muito bom. Para quem não conhece, já fica aí a indicação dele, tá? A Rua Cloverfield 10 também é muito bom.
Sim, mas é isso, gente. Vão atrás desses filmes. Eu gosto muito do found footage, como já falei. É meu subgênero favorito. Eu acho que eles conseguem explorar muita criatividade. Acho que vai vir muita coisa por aí também, tá? Outra coisa também que vou encerrar o podcast dando uma indicação, porque a gente ficou numa discussão no off, eu e a Vanessa, se esse filme era found footage ou não, tá? Porque o found footage, o conceito é a câmera gravada na mão ou qualquer filme que não usa essas câmeras assim profissionais, enfim, coisa amadora mesmo, né? E a gente estava numa discussão que é sobre um filme que foi lançado esse ano, lá no. Ai, não vou lembrar a plataforma do streaming, porque o nome dela é muito estranho. Mas é um filme de terror chamado Host, que é o filme que foi gravado na quarentena. Um filme de terror que foi gravado na quarentena em casa, pelo Zoom. Que conta a história ali, acho que é de cinco amigas, ou é quatro meninas e um cara, enfim. que eles não têm nada para fazer e eles acabam fazendo um. Invocando um espírito pelo Zoom, né? Fazendo uma brincadeira lá. E o que acontece? Dá merda, né? Porque acaba dando merda e o espírito começa a atormentar todas as meninas ali e tal. E o filme, ele tem um momento exato de duração do Zoom, que é lá uma hora, né? Parece 60 minutos. E ele dura exatamente esse tempo. O filme é todo gravado no Zoom. Ele não usa nenhuma câmera fora, tipo nada. Ele é todo filmado e gravado lá. Os efeitos do filme são os efeitos do Zoom, alguns efeitos lá que tem. Por exemplo, aquele fundo falso lá, né? Eles usam isso.
Sim.
Usam aquele filtro de máscara também, eles usam do Zoom. E esse filme, ele foi totalmente gravado em casa. Então, todas as atrizes gravaram lá das suas casas mesmo. Não teve nenhum envolvimento assim da produção indo na casa delas, nem nada do tipo. Tanto que o diretor, eu vou deixar para vocês aqui na bio daqui do episódio, né? Vou deixar para vocês a crítica que eu escrevi, que tá tudo escrito lá, mas aí vocês vão ver em qual plataforma tá, qual o nome do diretor, que eu só tô falando aqui mesmo porque veio na minha cabeça. E aí o diretor ensinou as atrizes a posicionar a luz na casa delas. Então elas mesmas que arrumaram a iluminação para poder gravar tudo. E os efeitos foram elas mesmas, foram ensinadas a fazer os efeitos práticos, tipo, sei lá, de derrubar copo, de arrastar cadeira, coisa do tipo. Então o diretor ensinou as atrizes a fazer isso. Então é um filme muito criativo, né? Ainda mais por ter feito aí na quarentena, todo mundo em casa, né? E ser feito pelo Zoom, que é uma ferramenta que todo mundo estava usando. E é um filme bem legal, que dá um sustinho assim. Ele é bem corrido, porque é só uma hora de filme contada, uma hora só. Mas é um filme assim que dá umas cagadas, assim, tipo, você fica meio em choque com algumas cenas assim. E é um filme totalmente independente, né? O cara só gravou o filme lá, e aí algum streaming foi lá e comprou a ideia, e foi isso. Então vale super a pena, se você nunca assistiu o filme ainda. Ele chama Host, procura, porque é muito, 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 muito bom. Então é isso, gente. Ó, chegamos ao fim aqui do podcast. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente trouxe algumas indicações. Falamos sobre o found footage e sobre esses filmes clássicos aí, principalmente A Bruxa de Blair, que é um filme bem emblemático e bem marqueteiro, que trouxe muita coisa aí pro gênero, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Vamos ouvir os demais episódios que a gente já falou sobre outros subgêneros. A gente ainda vai falar mais sobre outros subgêneros aí na frente. Então espero que vocês tenham gostado. Segue a gente aí nas redes sociais, que eu vou deixar aí embaixo tudo certinho. Ouve aí, compartilha pro seu amigo que gosta de terror, que gosta desses subgêneros malucos aí que a gente gosta de citar. E é isso, né, amiga?
É, amigo, é isso. É, comentem, tá? Se vocês já assistiram, quem quiser indicar também filmes pra gente poder assistir. É um gênero bem, bem interessante, apesar de muitas pessoas dizerem que ele tá saturado, não. Acho que depende, né? Qualquer gênero do cinema hoje em dia, até do subgênero de terror, pode saturar, porque assim, não. Depende da criatividade, né? É a criatividade que vai estar em jogo, mas se você procurar, com certeza você vai encontrar muita coisa boa para você assistir, principalmente porque a maioria dos filmes são independentes, né? Então você vai, se você jogar no YouTube, como o Marcos já indicou, você vai encontrar muita coisa legal para poder assistir, né? Então é um gênerozinho que você vai assistir para se divertir. Né? Tanto para se divertir como para ficar com medo, depende, né? Se você for mais sensível ou não, o fundo de fotos dele vai ter tudo que você imaginar, né? Vai ter filme de comédia, vai ter filme de terror. Então, se você gosta, vale a pena aí, confere. Confere as dicas que a gente também deu aqui no para vocês, tá? Comenta se vocês já gostaram, se vocês já assistiram. E é isso aí.
Então é isso aí, gente. Ó, vão atrás aí dos filmes que a gente indicou, tá? Aí, como a Thalita falou, se você tiver com o irmão, sua mãe gostar de terror, seu pai gostar, alguém aí, você tá junto. Assiste, gente, esses filmes junto, que é muito legal esse tipo, porque o medo é melhor. E aí vocês vão gostar muito.
Sim.
Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Um beijo. Até o próximo episódio, que a Vanessinha vai estar aqui com a gente também. E aí eu já vou dar um spoiler, que o próximo episódio que a gente vai falar é uma coisa mais cult, que é sobre horror cósmico e sobre monstros. Então, são dois subgêneros aí que eu não conheço muito, não tenho muito conhecimento, mas eu vou atrás de pesquisa, vou assistir os filmes que a gente tá pra assistir, e a gente vai comentar bastante sobre esses, tá? Então é isso, gente, ó. Um beijo, se cuidem, até o próximo episódio, compartilha, manda pra todo mundo, e é isso aí. Ah, inclusive, peguem o celular aí de vocês e fazem os filmes aí em casa, gente. Tem que fazer assim, grava um filme no celular e manda pra Netflix lançar seu filme lá na plataforma, ou lá pra Amazon, ou pra algum estúdio grande, gente. Sonha alto. Vamos fazer filme de terror, found footage, é isso daí mesmo, né?
Isso aí. Aproveita a quarentena, vamos fazer uns filmes, pegar umas histórias legais, né, que com certeza não faltam.
Isso, usa a criatividade aí, gente. Vai que se... Vai fazer um quê? Um filme com orçamento de uma coxinha e um copo de Guaraná. Você pode ganhar uns milhões aí. Se vocês venderem pra algum estúdio, entendeu? Mas é isso, gente. Um beijo, se cuidem e tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.